Só um beijinho no canto da boca me deixa tão louca de paixão. Só um beijinho no canto da boca me deixa tão louca de paixão. Quero saber quando você vem aqui em casa, que já são três e tu não vem.
Da Universidade de Coimbra, a propósito desta passagem por Coimbra, especificamente no Salão Brasil, a convite da Rádio Pessoas para a apresentação deste segundo álbum de originais, Arrepiada, não é? Que saiu já este ano. Um álbum que começou a ser trabalhado antes dos Bala Desejo surgirem e serem este fenómeno que continua, não é? É um processo ainda em andamento. Gostava de começar por perguntar quem é essa Júlia, ainda da pandemia, pré-Bala Desejo, que começou a trabalhar neste disco, em que momento é que ela se encontrava e como é que esta ideia para um segundo trabalho surgiu?
Eu acho que todo o trabalho ele vem de uma constância, né, e de fase, não é mesmo? Então, eu já me veio me conhecendo como cantora e compositora desde os meus 18 anos. Hoje eu tenho 27, então... já são 9 anos trabalhando com música autoral. E eu lancei o meu primeiro álbum, Gêmeos, em 2019. E foi daí que comecei, então, a traduzir, talvez, certos pensamentos ou expressões artísticas em música. Mas também, antes da pandemia, como esse era meu primeiro trabalho, né? E eu acho que também era um olhar de menina mulher, assim, né? Também de se entender, ainda assim, desenvolvendo as primeiras canções, as primeiras experiências, e também um alcance ali na minha cidade, que é o Rio de Janeiro, no Brasil, e visitando algumas cidades, começando, assim, o trabalho. Quando eu vi o disco já completar 2 anos, eu já vim me perguntando qual seria meu próximo trabalho. E daí comecei, então, a levantar novas questões e disso nascendo novas músicas. E quando eu vi o projeto Arrepiado estava começando a tomar cara e forma e nasceu um apanhado de canções que hoje abraçam o disco. Entramos em pandemia e me vi fazendo o processo do disco praticamente todo dentro de um quarto. E aí eu comecei a levantar essas questões. E quem seria então essa nova Júlia do novo disco? do segundo álbum que estaria lançando, né? E comecei a me perguntar, então, sobre essa persona que hoje dou nome a ela como arrepiada, como uma força que quer contagiar, que quer cutucar, que quer empoderar, que quer abraçar outras mulheres. No meio disso, eu me vi numa avalanche de bala desejo na minha vida e comecei a viver uma república musical com Dora Morelenbaum, Zé Ibarra e Lucas Nunes. E fui atravessada por esse processo, comecei a entrar num novo processo de disco. Foi um momento ali onde muita música nasceu. E no meio da pandemia, eu vi e entendi que também, no momento onde a gente se sentia tão isolado, tão sozinho, a força de um projeto coletivo precisava ser feito naquele momento. Eu acho que as pessoas estavam querendo unir vozes, unir pessoas, sentir um abraço. E eu também me senti na necessidade de estar trabalhando em conjunto. E aí lançamos o álbum Bala Desejo em seguida, assim. Saindo da pandemia, no início de 2021, lançamos o disco do Bala Desejo. E foi um furacão na minha vida, porque eu sinto que isso também trouxe um outro alcance de trabalho e de mundo, onde eu pude também visitar Portugal 3 vezes, assim. A gente vai voltar agora. Eu volto pela minha quarta vez a Portugal e sinto que foi esse abraço que o mundo inteiro deu ao Bala Desejo e ao disco. Sim. Eu acho que a gente estava querendo dizer sim, mais e abraçar esse novo movimento. E nisso eu me vi viajando o mundo inteiro e talvez entendendo melhor quem eu era e qual é a voz que eu quero ter e quem eu estou me transformando, porque cada vez mais que eu piso no palco, eu entendo a responsabilidade que é se estar ali em cima de uma plataforma, com o microfone na mão, comunicando e amplificando um discurso. Isso sim é um trabalho de muita responsabilidade. E quando eu me vinha perguntando que estava chegando o momento de lançar então o meu segundo disco, solo, o Arrepiada, eu falei, caramba, sim, eu precisava viver esse ciclo inteiro de Bala Desejo, e de viajar tanto, e de viver tantos shows com essas pessoas maravilhosas que eu admiro tanto, para então hoje poder dizer, sim, que estou arrepiada por dentro e que quero contagiar essas pessoas. Mas para isso eu precisei viver um processo interno de empoderamento, de fortalecimento, de conhecimento musical e talvez sim mais experiência para estar hoje com esse discurso nas ruas e querendo contagiar tantas pessoas. Hoje me vejo nessa vontade de trazer a dança, o movimento, a festa, a alegria que sim, eu acho que o disco Arrepiada ele tem. Fico muito feliz em saber também que a música é meu paraíso, tem me tocado bastante pelas rádios daí, e eu acho que isso é sinal, então, de que o disco sim anda contagiando Portugal mais do que eu pensei.
Essa trajetória nós felizmente podemos acompanhá-la, e para nós também é muito óbvio que a Júlia Mestre da Arrepiada já é uma Júlia diferente de Géminis e também do Sim. Para ti, que hoje vais dar um concerto com o Bala Desejo, dia 30 estás cá no Salão Brasil, também são personas que tu separas ou isso acontece de forma fluida? Como é que é gerir?
Bom, como eu brinco no meu primeiro álbum, Géminis, eu sou do signo de Géminis também. Minha primeira formação é como atriz, né? Eu aprendi que existe uma interseção entre o personagem e a pessoa, que é a persona. E gosto muito de brincar com essas personas que existem dentro de mim, porque eu acho que cada projeto ele pede uma personalidade diferente. Instinto, sim, talvez você me vendo em ambos os projetos, você possa talvez perguntar que talvez tenham personalidades brincantes ali, muito distintas da outra, mas que também conversam, porque o mesmo sorriso, é a mesma cara, é a mesma voz. Mas gosto de dizer que, sim, vivo muitos personagens dentro de mim. Eu acho que Bala Desejo, eu me vejo numa energia mais dourada, mais livre, como um pássaro, e Arrepiada me leva mais à energia mais urbana da rua, como um raio. Talvez usando mais elementos dos anos 80, mais disco, mais dançante, mais provocante.
Suspiro e quim.
E pegando nessa deixa do empoderamento, de provocar também, a Júlia escolheu uma sensação, não é? Para o título deste trabalho, Arrepiada, que significa várias coisas, ou pelo menos podemos senti-la em diferentes contextos, representando coisas completamente distintas. Mas já que falou no Meu Paraíso, que é uma música que de facto está a ter alguma repercussão em Portugal, é uma música que fala de sexualidade feminina de uma forma muito natural e muito reconfortante de ouvir, no sentido em que nos sentimos de alguma forma livres, não é? Através das palavras da Júlia, da forma como podemos viver a nossa feminilidade e a nossa sexualidade também. A Júlia acredito que tenha muitas referências de mulheres que já o fizeram anteriormente, nomeadamente a Rita Lee, acredito que seja um nome que esteja sempre em cima da mesa como prováveis mulheres de referência e de inspiração, mas eu gostava de perguntar como é que é cantar e compor sobre sexualidade feminina de uma forma tão livre, se é premeditado ou se é natural, porque estamos em 2023 e temos que ocupar também essa narrativa.
É, bom, a começar pela escolha da palavra título do álbum, Arrepiada, né? Eu acho que todo projeto que começa com A, também ele tem um movimento de abertura, né? E eu escolhi essa palavra pela força que ela tem, porque é uma palavra feminina, e quando você fala sobre arrepio, é como quase um choque, né? É, para você sentir essa sensação, você precisa estar tendo uma mudança drástica de situação, de temperatura, de humor, de sensação interna e externa. Então eu já sinto que, por ter essa palavra, ela já causa certo impacto, né? E, bom, eu acho que o álbum todo, ele traz essa reflexão sobre uma mulher que também vive suas diversas fases internas, né? Meu Paraíso, ela antecede a uma introdução que se chama El Fuego del Amor, que fala sobre um rompimento, sobre uma dor de um relacionamento, sobre essa desilusão. E, em seguida, entra a faixa do Meu Paraíso, que é sobre esse movimento de que talvez acreditar sim na sua própria força como movimento de querer mudar algo, de querer tomar uma iniciativa, de seguir adiante, de passar por cima. E isso tudo em tom de dança, de festa, de talvez com leveza querer ser dona do seu próprio sentimento. Acho que com o Meu Paraíso eu tive essas diversas referências de muitos artistas, como você falou mesmo, né? Rita Lee, que é uma grande fonte da qual eu bebo, de que nunca teve vergonha de dizer o seu desejo maior, a vontade de afirmar o seu prazer, o alto prazer, né? E eu acho que, como mulher e compositora, me dá vontade de sim estar cantando e contagiando outras mulheres também a se sentirem empoderadas, de se sentirem estimuladas de certa forma com esse discurso e a vontade de estar cantando junto comigo.
Falando agora de um certo empoderamento específico, que é aquele que traz uma colaboração com a Maru para pessoas como nós, mulheres de voz rouca, portanto, uma certa representatividade. Gostávamos de falar um bocadinho também dessa colaboração com a artista portuguesa. Como é que surge essa identificação? Ontem lançaram também a imagem dessa colaboração, o videoclipe. Foi mais do que o timbre grave o que vos uniu? Como é que esse encontro se dá?
Pois é, ontem foi um dia de muita alegria, porque finalmente botamos no ar um projeto que eu estava muito ansiosa para lançar. É o acústico, né? Cantando a música Sonhos e Ilusões em parceria com a Maru, e que é uma artista que eu admiro já faz muito tempo. E já comecei sendo uma grande fã de Maru, né? Eu acho que todas nós aqui, como muita gente pelo mundo inteiro, se admira e encanta pelo trabalho dela. Eu já vinha vindo fazendo uma pesquisa de cantoras com timbres mais graves, por essa identificação, né? E de buscar sempre referências da qual a gente tenta crescer junto e acompanhar a trajetória. E, bom, a Maru sempre se destacou na minha vida, eu acho que por essa identificação. Mas para além disso, porque também ela é uma grande instrumentista e compositora que sempre foi muito inspiradora, assim, na minha trajetória, assim. Ela me inspirou muito a querer estar sempre em contato com o instrumento e estar tocando. Bom, eu já vim acompanhando o trabalho dela em pandemia, assim, né? It's Me, Maru. que era o canal que ela fazia de abertura com artistas pelo mundo inteiro. E um dia eu recebi uma mensagem no Instagram da Maru, um vídeo. E a Maru não segue ninguém, né? Ela tem 0 seguidores na página dela. Então, para mim, foi uma surpresa, porque eu recebi uma mensagem de Maru. E eu, que já era fã, eu levei um susto. E quando vi, era um vídeo de Maru, assim... Olá, Júlia, estou aqui a ver esse vídeo, cantando Mudar o Mundo. E gostaria de fazer um vídeo com você. E eu fiquei tão feliz com isso, assim, porque eu pude ver, de uma artista que eu já admirava, pude ver o tamanho da generosidade e também de que artistas que eu admiro também podem se encantar com trabalhos que também estou botando no mundo. E eu acho que essa é a maior magia da internet, né? E dessa troca toda. A gente nunca sabe onde ela está alcançando, quem está tocando. Enfim, lançamos essa música. E quando eu estava gravando o álbum Arrepiada, tinha essa canção que se chama Mudar o Mundo e que me deu muita vontade de fazer o convite a Maru, porque a música fala exatamente sobre esse questionamento do mundo, sobre a ideia do sonho, da gente querer estar sempre nessa questão imaginária sobre o que se pode passar e de acreditar no amor como uma forma de movimento maior. E sempre me foi bonita a ideia de fazer o convite a uma pessoa que talvez que compartilha assim da mesma língua, mas em outra parte do mundo, para dizer que também esses questionamentos eles podem estar pairando em diversas formas, em diversas pessoas do mundo, assim, o mesmo questionamento, né? Que é sempre essa questão do mundo e onde habitamos e a paz e o amor e como se portar no meio disso tudo, né? Fiz o convite a Maru e ela aceitou. Ela participa do disco. Meu sonho era de que então pudéssemos um dia fazer essa colaboração, assim, ao vivo, tocando juntas, porque eu acho que quando a gente está em estúdio, a música tem muitas camadas. Mas sempre me tocou mais a ideia do voz do violão, porque ali é a verdade por ela. A verdade crua, onde não há filtros, e sim aquele sorriso por inteiro. Aquela música que está ali da forma mais crua e mais verdadeira possível. E ontem a gente lançou e veio ao mundo esse projeto, Cantando Sonhos e Ilusões. De ontem para hoje, a gente tem recebido tantas mensagens de carinho, de amor, de compartilhamento, e fiquei muito feliz de ver como também tem tocado muitas pessoas. E eu acho que essa sempre foi a nossa intenção, de contagiar amor, e por isso na legenda começa: quem sabe amor traga esperança.
Falámos da Maru, já falámos de Rita ali, há bocado eu e a Rita falávamos antes da entrevista com a Júlia, que há influências que parecem mais óbvias umas do que outras, não é? O Arrepiada é um álbum que vai a muitos sítios e toca em muitos géneros, diria eu. Tem músicas, por exemplo, temos uma música de forró no meio do álbum. Nós gostávamos de saber, e desculpa Rita pegar nesta questão que até foste com esta ideia, de há umas referências mais óbvias do que outras, diria eu. Quem são essas referências que moldaram este trabalho, mas que nós se calhar não temos acesso a elas de uma forma tão nítida? Por exemplo, a Miliares foi quem influenciou essa ideia de gravar num sítio um pouco mais caseiro, mais protegido, não é? Quem são esses outros nomes que se calhar não são tão aparentes, mas que fazem parte da essência que moldaram a Júlia neste momento?
Eu acho que a gente está sempre bebendo referências, né? Porque eu gosto de dizer que a gente escuta muita música antes de querer partir para a criação, né? Afinal, são essas inspirações que fazem a gente entrar em movimento. Tem essas referências mais antigas que eu já bebo desde a infância, que, como falei, são essas compositoras de muito peso no Brasil, que é Rita Lee, Marina Lima, e também de atitudes que eu já me inspiro, que vem de Cássia Eller, também é uma grande artista brasileira. Mas eu bebo de muitas referências da nova geração, como Billie Eilish, que foi um jeito que me inspirou muito no jeito de gravação. Kylie Uchis também, americana, que também me inspirou demais nas timbragens do disco. Ana Frango Elétrico, vem me inspirando também. Sofia Chablau, Dora Morelenbaum, Maro. E Angela Rorô também. É uma outra cantora que me inspira demais.
Nós aproximámos-nos mais do final agora e eu queria fazer uma pergunta que é também um desafio, tendo também em conta os nossos ouvintes aqui deste lado do Atlântico. Chuva de Caju, por exemplo, é um exemplo ilustrativo dos vários significados que as palavras assumem nas tuas músicas. Chuva de Caju realmente é uma chuva, não é? Que acontece no Centro-Oeste, mas é também uma chuva de sensações. Que outras referências geográficas e afetivas é que estão assim escondidas em expressões e palavras nas tuas músicas? Ou seja, há assim vários segundos significados, há alguma coisa que possas desvendar também para quem ainda não viu o álbum e ficar entusiasmado e ir ao concerto? Ou seja, um desafio em jeito de convite para conhecerem o teu trabalho.
Chuva de Caju, ela é uma parceria com a Ana Caetano, para quem não conhece, assim, o nome puro, ela faz parte do duo Ana Vitória, que tem uma trajetória já de muito tempo e que há muito tempo já vim acompanhando o trabalho delas e com um desejo de um dia poder fazer essa construção, trabalho artístico. Uma vez a gente combinou de fazer um encontro, de ver um... Se conhecer pessoalmente, né? A gente já se conhece há muito tempo através da internet, de admirar o trabalho uma da outra. E um dia fomos ver um pôr do sol, no momento ali em que Ana estava passando um tempo de férias na mesma cidade onde meus pais moram, que é uma cidade de praia lá próxima à cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A gente foi um baixar de um sol, assim, um pôr do sol. Nessa tarde a gente passou fazendo muitas perguntas uma para outra. Se conhecendo, ela me perguntou qual era a minha cor favorita, eu falei que era vermelho, e a gente sempre vendo aquele pôr do sol caindo. Então começa a música Chuva de Caju, né? Quando o sol se põe, nasce do lado de lá. Para quem não sabe, a Ana, ela é da cidade de Araguaína, se localiza no centro-oeste do Brasil. E que ali por volta do mês de setembro, que é o mês que estamos agora, acontece exatamente a chuva do caju, a colheita do caju, que é uma chuva doce que acontece nessa época de colheita. Então, foi a minha homenagem a ela também, para falar de onde ela vem e o que ela provoca quando se está próxima das pessoas com quem ela ama. E depois ela escreve a segunda parte do refrão, também falando sobre a visão dela, falando sobre a minha cor favorita, enfim. E eu acho que essa música vem de um diálogo que a gente teve enquanto acontecia um pôr do sol. Ela é uma das minhas músicas favoritas, assim, do álbum. Ela tem uma onda também bem brasileira, assim, que a gente chama que é o shot, né, ali próximo do forró. Eu tô muito animada de poder trazer o show agora para Portugal. Eu vou fazer em duas versões, né, banda, mas também vai ter o formato acústico. Então vai ser essas diversas facetas, assim, a apresentar para Portugal. Eu acho que é um show bastante dançante, com muitas sensações. E eu busco trazer esse momento de leveza, assim, pro público também. E eu acho que, como falei, é minha quarta vez indo a Portugal fazendo shows, mas é a minha primeira vez solo. Então, eu acho que é um momento também de me conhecerem melhor, de estar mais próxima e de poder fazer essa apresentação. Talvez apresentando, sim, outras camadas. Muita vontade, sim. Eu tenho recebido muitas mensagens lindas e desejos desses encontros. Não vejo a hora da próxima semana estar aí tocando com vocês, e tenho, assim, muita crença de que vai ser uma semana muito linda e de shows muito contagiantes.
Pronto, Júlia, obrigada. É muito bom falar finalmente contigo sobre o teu projeto a solo. É algo que nós ansiamos e ansiamos muito também ver-te no Salão Brasil, que é uma casa que já conheces muito bem também. E, portanto, encontrámo-nos no dia 30, no Salão Brasil, para conhecer Arrepiada ao vivo. Obrigada pela entrevista.
Obrigada a vocês, que lindo encontro. A gente se vê muito breve, tá bem? Um beijinho. Sim.
Quem serás tu que se esconde nos meus sonhos mais fundos, na luz do luar? Me chamou pra dançar.